quem quiser assistir do público à muito nossa forte, sessão poder fazer.
Não percebe, não me entende. Eu ontem próprio.
Cumprimento o Governo.
E ninguém ligou nenhuma. A colega que estava aí a substituir não ligou nenhuma. Mas ela disse que vou tratar disso e até agora não tratou de nada.
Penso que já temos as representações dos grupos parlamentares. Das direções presentes.
Ok, olha, veja lá o do orçamento, mas a priori é assim, está bem? Veja isso. Do orçamento não coisa. Olha, temos um anúncio para fazer ainda.
Peço ao seu secretário Jorge Paulo Oliveira o favor de fazer a leitura dos pedidos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para informar a Câmara que o projeto aí número 189 do Partido Social Democrata, elevação da povoação de Tornada à categoria de vila, foi retirada. Muito obrigado, Sr. Presidente. É tudo.
Muito obrigado. Pedi aos Srs. Deputados, por favor, então, de se sentarem para podermos dar início ao primeiro ponto da nossa ordem do dia, que é o debate sobre a Conta Geral do Estado. E eu tenho de dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, mas, para efeito, era preciso que a Câmara tivesse condições de ouvir. Pedi ao favor aos Srs. Deputados se sentarem, aliás, por respeito também com o orador. Srs. Deputados, pedi ao favor de acabar com algumas conversas bilaterais para podermos começar o nosso trabalho. Muito obrigado. Quero dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento. Vamos então dar início ao debate sobre a Conta Geral do Estado 2022 e para usar a palavra tem... Dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, que dispõe de 6 minutos. Srs. Deputados, vai usar a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Vicissitudes próprias do processo democrático determinaram que me encontre na inusitada circunstância de debater em representação do 24º Governo Constitucional a Conta Geral do Estado do ano de 2022. Um exercício orçamental que se concluiu há quase 2 anos e no qual, naturalmente, não estive diretamente envolvido. Posto isto, começaria por descrever sucintamente a matriz macroeconómica que caracterizou a economia portuguesa no período em análise. O Produto Interno Bruto registou uma aceleração que se materializou num aumento da taxa de crescimento real de 5,5% em 2021 para 6,7% em 2022, elevando o nível de atividade económica acima do verificado em 2019, isto é, antes da eclosão da pandemia. Tão forte desempenho decorreu, na sua esmagadora expressão, do forte desempenho do consumo de residentes e de não residentes, isto é, turistas, uma vez que o contributo positivo do consumo público caiu e o do investimento colapsou. O dinamismo do consumo privado ocorreu num contexto de elevadas poupanças das famílias, acumuladas involuntariamente pelo distanciamento social ditado pela pandemia, enquanto a explosão do turismo, que em 2022 cresceu mais de 80% em termos reais, resultou essencialmente de um efeito que ficou conhecido pelo acrónimo inglês YOLO, You Only Live Once, que levou a uma alteração, possivelmente estrutural, do padrão de consumo e teve como implicação uma maior proeminência do turismo no espectro dos gastos das famílias, um pouco por todo o mundo. Ora, a especialização setorial da economia portuguesa, na qual pontifica com grande destaque a atividade do turismo, determinou que Portugal beneficiasse desproporcionadamente esta alteração estrutural e global do padrão de consumo. Em suma, as poupanças sedentárias das famílias e o efeito YOLO, associado à força do setor turístico nacional, explicam o sobredesempenho da economia portuguesa em 2022 no contexto da economia europeia. Ainda assim, refira-se que o emprego abrandou, apesar do contributo positivo das áreas relacionadas com o turismo. Outro aspecto muito relevante da envolvente macroeconómica em 2022 foi o surto inflacionista, que se traduziu numa inflação média no consumidor de 8,1%, sublinho 8,1%. Passando para a execução orçamental, há que salientar a redução do déficit de 2,9% do PIB em 2021 para 0,4% em 2022. Esta melhoria muito considerável do saldo das administrações públicas resultou naturalmente em um crescimento da receita muito superior ao da despesa. No que respeita à receita, é de notar o avultado crescimento da arrecadação de impostos, com uma taxa de variação de 16,6%, acompanhado por um também expressivo aumento das contribuições sociais, que registaram um incremento de 8,5%. Em contraste, a despesa teve uma evolução bem mais modesta, com os custos com o pessoal a variar 3,5% e as prestações sociais e o investimento público a subir, em ambos os casos, em torno de 7%. Considerando que a inflação no ano de 2022 excedeu os 8%, resulta clara uma perda de compra dos funcionários públicos, dos pensionistas, a que somam um decréscimo em termos reais do investimento público. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, por maçadora que a invocação de tantos números possa ser, ela é indispensável para demonstrar que o Estado beneficiou em 2022 de um expressivo dividendo inflacionista que não foi partilhado com aqueles que providenciaram também maná, ou seja, os portugueses. Diz-se-ia que a redução do déficit é um bem em si mesmo, o que é verdade. Mas não é menos certo, que fazê-lo a coberta da inflação, que é o mais ignóbil dos impostos, porque sorrateiro e regressivo, impõe um custo desmesurado sobre os mais desfavorecidos, nomeadamente os mais pobres e os pensionistas. A Conta Geral do Estado de 2022 dá conta de uma redução da dívida pública, quando expressa em percentagem do PIB, de 11,5 pontos percentuais. Contudo, deve frisar-se que este movimento decorreu exclusivamente do efeito cumulativo do dividendo inflacionista, com o forte crescimento real que referi há pouco, que se consubstanciou num significativo crescimento do PIB nominal, que muito mais do que compensou o acréscimo do valor da dívida pública. Mudando agora a agulha para temas mais específicos das administrações públicas, gostaria de salientar o moderado crescimento da dívida nominal do Estado a fornecedores, mas também registar os valores muito elevados, em excesso de 2,2 mil milhões de euros no que respeita ao SNS. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, terminaria esta breve caracterização da Conta Geral do Estado de 2022 com uma referência à evolução positiva dos montantes de pagamentos em atraso do Estado, a qual contrasta com a inversão da tendência de redução dos prazos médios de pagamento. Em conclusão, a Conta Geral do Estado de 2022 revela uma melhoria do saldo das administrações públicas e uma redução do rácio da dívida pública, ainda que à custa de um aumento da carga fiscal e de uma dilapidação do poder de compra dos funcionários públicos e dos pensionistas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem um pedido de esclarecimento? Não tenha, pois, tempo para esclarecer, mas está feito. Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista, 2 minutos, faz favor, para o pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, esta Conta Geral do Estado, apesar de retratar um dos períodos mais difíceis da história do país, porque inclui, de alguma forma, por um lado, uma consequências de uma pandemia extraordinária que afetou o mundo, mas que naturalmente afetou particularmente Portugal, mas também na sequência de um choque geopolítico traduzido por um aumento que depois se traduz para um aumento da inflação e que provocou consequências significativas no bem-estar dos portugueses. Dizia eu que apesar destes acontecimentos extraordinários, a conta geral do Estado de 2022 traduz a capacidade e a resiliência da economia portuguesa a resistir a estes choques externos na sequência de políticas públicas bem calibradas e que permitiram acomodar estes choques externos. Ora, a pergunta que lhe queria fazer tem a ver com a circunstância de esta conta geral do Estado ser uma de uma série de 8 anos de crescimento económico, excetuando o ano da pandemia, que traduz, como disse, políticas públicas adequadas. E, portanto, a pergunta era, não está na altura do Governo reconhecer perante o país, e já agora o Sr. Ministro Miranda Sarmento pedir desculpas ao anterior Ministro das Finanças por ter entrado a pé juntos quando disse que estavam um caos as contas públicas, que o país estava um caos no que diz respeito à política orçamental, tendo em conta que inclusive este semestre disse o INE que afinal temos um superávit de 1,2% das contas públicas e que o Sr. Ministro das Finanças ficou calado e nada disse sobre esta matéria. Portanto, a pergunta é esta de forma muito clara. É ou não a altura de reconhecer que o país foi bem entregue em condições, com crescimento económico, com as contas certas e que o Governo deveria reconhecer isso mesmo? Muito obrigado.
Obrigado. Para uma intervenção, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio, CDS-PP. Dispõe de 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. A primeira nota para protestar pelo facto de a Conta Geral do Estado de 2022 estar apenas a ser discutida nesta Câmara em 2024. O Estado tem que prestar contas de uma forma mais célere por uma questão de transparência democrática e por uma questão de escrutínio parlamentar. A segunda nota para dizer que a Conta Geral do Estado 2022 vem desmontar muita da propaganda que o Governo Socialista tentou passar nessa altura. O país estava muito pior do que pintavam os socialistas nessa altura. Em primeiro lugar, os portugueses empobreceram em 2022 com uma forte perda da remuneração média real dos portugueses, com especial enfoque no setor público, o que teve implicações sociais e económicas muito negativas para as famílias portuguesas. Em segundo lugar, em 2022, a taxa de desemprego jovem atingiu uns impressionantes 19%, muito acima da média europeia e aqui acresce uma taxa de 30% de jovens que emigraram do país nessa altura. Em terceiro lugar, a população em risco de pobreza atingiu 20%, o que é também sintomático, percentagem essa que sobe significativamente se forem retirados os apoios sociais. Depois, em 2022, a carga fiscal atingiu o máximo histórico de 36,4%, o que é bem a marca do esbulho fiscal da governação socialista. E, finalmente, a Conta Geral do Estado vem confirmar uma denúncia que o CDS não se cansou de fazer ao Governo Socialista nesse ano. Em 2022, o Governo do PS realizou um dos maiores aumentos de IRS sobre as famílias portuguesas. De uma forma encapotada, o Governo do PS decidiu não atualizar os escalões do IRS pela taxa de inflação, que nesse ano foi de 7,8%. E esta decisão do Governo Socialista, agora confirmada na Conta Geral do Estado, vem demonstrar que essa não atualização dos escalões agravou o IRS em 530 milhões de euros sobre as famílias portuguesas. E esse agravamento contribuiu, de